Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. Mensagem do Papa Francisco ao 47º presidente dos Estados Unidos da América por ocasião da sua tomada de posse. O Papa disse rezar para que Deus guie os esforços do líder republicano Donald Trump pela paz e reconciliação. Santo Henrique é um ícone de esperança que encontrou a sua base segura e sólida em Deus. Foi o que afirmou o Papa Francisco em audiência no Vaticano a uma delegação ecumênica da Finlândia na manhã desta segunda-feira. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. Nada como a oração segundo o Espírito Santo para fazer com que os cristãos se sintam unidos como família de Deus, que sabe reconhecer as necessidades de cada um para transformá-la em invocação e intercessão de todos. Esta é a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, segunda-feira, dia 20 de janeiro, à sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu, na manhã desta segunda-feira, dia 20 de janeiro, em audiências sucessivas no Vaticano, Dom Carlos José Tissera, bispo de Quilmes, na Argentina, Dom Anastácio Schneider, bispo titular de Celerina e auxiliar de Maria Santíssima em Astana, no Cazaquistão, uma delegação ecumênica da Finlândia e, finalmente, a comunidade do Almo Colégio Capranica de Roma. Inspirado pelos ideais da nação, terra de oportunidades e acolhimento para todos, espero que sob a sua liderança o povo americano prospere e se empenhe sempre na construção de uma sociedade mais justa, onde não haja espaço para ódio, discriminação ou exclusão. Esses são os votos que o Papa Francisco enviou a Donald Trump no Inauguration Day, o dia do juramento como 47º presidente dos Estados Unidos da América. Na mensagem, Francisco envia a sua saudação e assegura suas orações para que Deus conceda ao novo presidente sabedoria, força e proteção no exercício das suas altas funções. Olhando para os inúmeros desafios que a família humana enfrenta atualmente, em primeiro lugar o flagelo da guerra, o Papa pede a Deus, escreve, que guie seus esforços na promoção da paz e da reconciliação entre os povos. Trump regressa, portanto, à Casa Branca para um segundo mandato, o primeiro foi em 2016, após a eleição de novembro de 2024. A cerimônia de transição de governo com Joe Biden ocorrerá por volta do meio-dia, horário local, cerca das 18 horas, hora local de Itália, na rotunda do Capitólio, com a presença de líderes mundiais e grandes nomes do setor de tecnologia. Antes de Trump, fará o juramento o vice-presidente Vance.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Saluto cordialmente ciascuno di voi. Rivolgo un saluto particolare al nuovo capo della Chiesa Ortodossa finlandese, l'arcivescovo Elia di Helsinki.
Como dizíamos, o Papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira no Vaticano uma delegação ecumênica da Finlândia, uma visita que acontece anualmente por ocasião da festa litúrgica deste domingo, 19 de janeiro, do padroeiro daquele país, Santo Henrique de Uppsala, portador corajoso de valores evangélicos, que nasceu na Inglaterra e morreu mártir na Finlândia em 1156. Na sala do consistório, o pontífice dirigiu uma saudação especial ao novo chefe da Igreja Ortodoxa daquele país, arcebispo Elia de Helsinki, e de toda a Finlândia, bem como aos bispos Raimo Gaiorola e Matti Salomaki, a quem agradeceu pela consideração em nome de todos os luteranos, católicos e ortodoxos presentes, um grupo de cerca de 30 pessoas, entre as quais cantores, todos caminhando juntos como peregrinos de esperança neste ano santo 2025, reforçou o Papa, ao enfatizar a importância de caminhar com esperança, caminhar com esperança, a exemplo do padroeiro da Finlândia. Santo Henrique é, por assim dizer, um ícone dessa esperança que encontra a sua base segura e sólida em Deus. Como mensageiro de paz, Santo Henrique nos exorta a nunca deixar de levar as nossas orações pelo precioso e frágil dom da paz. Devemos rezar pela paz. Ao mesmo tempo, o santo padroeiro da Finlândia é símbolo da unidade dada por Deus, pois o seu dia de festa continua a unir cristãos de diferentes igrejas e comunidades eclesiais para louvar o Senhor juntos. A peregrinação da delegação ecuménica a Roma, recordou o Papa em discurso, conta com a presença da música, um belo sinal de ecumenismo doxológico, através da presença dos cantores da Capela Santa Maria. Obrigado pelo vosso valioso serviço, disse Francisco. Quem canta, reza duas vezes. Continuando no tema musical, disse o Pontífice, ao falar da profissão da fé, poderíamos dizer que o credo niceno, que todos nós compartilhamos, é uma extraordinária partitura da fé. E essa sinfonia da verdade é o próprio Jesus Cristo, o centro da sinfonia. Quem quer que ouça essa sinfonia da verdade, não apenas com os ouvidos, mas escutando-a com o coração, será tocado pelo mistério de Deus chegando até nós, cheio de amor no seu Filho. E sobre esse amor fiel está fundamentada a esperança que não decepciona. Não esqueçam jamais disto. A esperança não decepciona. Testemunhar esse amor de Deus em Jesus Cristo é a nossa vocação ecuménica, disse o Papa ao finalizar a audiência, pedindo que essa vocação fosse expressa com confiança filial ao rezar cada um na sua própria língua, a oração do Pai Nosso.
Testimoniare questo amore incarnato è la nostra vocazione ecumenica, nella comunione di tutti i battesati. Per questo vorrei invitarvi ora a esprimere con fiducia filiale questa nostra vocazione recitando insieme il Padre Nostro.
Em primeiro lugar, a novidade. Uma mulher, a secretária irmã Rafaela Petrini, a partir de março, à frente do governatorado do Estado da Cidade do Vaticano. Depois, o olhar para o mundo com a tristeza por uma possível deportação em massa de imigrantes nos Estados Unidos da América e a alegria pela trégua em Gaza, a esperança pela solução de dois Estados. E ainda o acolhimento aos migrantes, o jubileu, a abertura de uma porta santa na prisão, a luta contra os abusos, a saúde pessoal. Temas relacionados aos eventos atuais e aos desafios do mundo, da Igreja e do Pontificado, abordados pelo Papa Francisco na entrevista com o jornalista Fábio Fácil no programa italiano Que Tempo Que Fa, transmitido na noite deste domingo, dia 19 de janeiro, no canal 9. Francisco já havia concedido uma entrevista ao mesmo programa em 2022, depois de uma segunda em 2024. Uma nova entrevista de cerca de uma hora, também uma oportunidade para apresentar a autobiografia intitulada Espera, realizada pelo jornalista Carlo Musso, publicada pela Mondadori e publicada em 100 países. Uma obra muito delicada, composta de muitas histórias que dão uma ideia de como eu sou. O Papa, depois de tranquilizar sobre a condição do seu braço após a contusão de quinta-feira, está-se a mover melhor. Anunciou en passant que, a partir de março, após a aposentadoria do cardeal Fernando Vergés Alzaga, a secretária irmã Rafaela Petrini será a presidente do governatorato do Vaticano. Outra mulher, portanto, à frente de um importante cargo após a nomeação da irmã Simona Brambila como profeta do dicastério para a vida consagrada. O trabalho das mulheres nas cúrias é algo que se desenvolveu lentamente e tem sido bem compreendido. Agora temos muitas delas, comentou o Papa. E fazendo uma lista das tarefas confiadas a figuras femininas no Vaticano, acrescentou: no governatorato, a vice-governadora, que se tornará governadora em março, é uma freira. As mulheres sabem administrar melhor do que nós, disse, brincando. Em seguida, o Papa Francisco respondeu uma pergunta sobre os Estados Unidos à luz dos rumores de um possível plano de deportação em massa de imigrantes após a tomada do posse do presidente Donald Trump. Uma eventualidade que o Papa chama de uma desgraça, porque, disse, faz com que os pobres infelizes, que não têm nada, paguem a conta do desequilíbrio. E sobre o tema das migrações, o Papa repetiu os quatro verbos para enfrentar a emergência. O migrante, disse, deve ser acolhido, acompanhado, promovido e integrado. Falando do Médio Oriente, com o início da trégua em Gaza e a libertação de três mulheres reféns do Hamas, como no Ângelus, o Papa exprimiu gratidão aos mediadores, dizendo: eles são bons. Depois se deteve na hipótese de dois Estados, dizendo: acredito que seja a única solução. Alguns estão dispostos, outros não. A paz, acrescentou o pontífice, é superior à guerra, mas é preciso coragem para fazê-la, porque muitas vezes você perde algo, mas ganha mais. A guerra, pelo contrário, é sempre uma derrota, insistiu o Papa, reiterando o valor das negociações e denunciando o grande lucro das fábricas de armas que levam à destruição. O Papa falou então da esperança que está no centro do jubileu. É, disse, a âncora na praia, a qual se agarrar. Enfatizou, retomando a imagem da homilia na abertura da Porta Santa na prisão de Rebíbia. Um gesto sem precedentes que o Papa quis fazer porque, disse, eu sempre carrego os prisioneiros no meu coração. Não se esqueçam dos prisioneiros. E o seu apelo: muitos que estão do lado de fora são mais culpados do que eles. Por fim, o Papa Bergoglio revelou certas anedotas bem curiosas, como a primeira queda no degrau da Capela Sistina logo após a eleição, para cumprimentar um cardeal em cadeira de rodas. Enfim, o Papa infalível, disse Francisco, começou com uma falha. Tropeçou. E para concluir, o Papa fez um pedido sobre o Ano Santo. Não deixem, disse, passar esta oportunidade. Avante e coragem. E não percam o senso de humor. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos, a continuação de um feliz e sereno início de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.